CBN Esporte Clube.
2:07, começando o nosso CBN Esporte Clube. E aí, como é que vocês estão nessa sexta-feira encantadora, maravilhosa? Sextou com S de socorro, será? Ou com S de só chego segunda-feira? Você me diz aí, do outro lado do rádio. A gente começa mais um programa de hoje, claro, contando com a sua participação, como sempre, aqui no CBN Esporte Clube. Mandando a sua mensagem para o 981-32-4088, 981-32-4088. Já te mandei a lista de transmissão com os destaques de hoje, dando um spoiler aí, te pedindo algumas opiniões. Vamos falar de muitas coisas hoje, tá? Primeira delas, e acho que é o grande destaque do dia, né? É, claro, foi definido aí os finalistas do Paraibano Feminino de 2023. Ontem tivemos um jogão, VF4 e Belas do Belo, né, Botafogo, se enfrentaram ontem no CT do VF4 e deu Panteras, tá? 2-1 ontem lá no CT do VF4. E vamos ter a mesma final do ano passado, numa versão 2023 atualizada, né? Misto e VF4 se enfrentam na próxima segunda-feira. A gente vai falar sobre isso. Ontem a gente trouxe o presidente do Misto aqui, o Marconi Silva. E hoje a gente vai conversar com o técnico do VF4, o Guilherme Paiva, tá? Inclusive vamos falar aí sobre esse confronto, não só no estadual, mas também no brasileiro. Porque vem aí, né, minha gente, assim como no ano passado, na verdade, nesse ano, né, na verdade, neste ano, início deste ano, é um dos nossos assuntos. E você, claro, já pode comentar, inclusive, lancei aí uma pergunta, porque você sabe que o Botafogo era, até então, é ainda, o maior detentor de títulos do futebol feminino aqui no nosso estado, mas a gente vê ano a ano essa hegemonia indo pelo ralo, né? E o VF4 é um dos grandes responsáveis por isso. E eu queria sua opinião a respeito dessa nova força do futebol paraibano feminino, tá bom? A gente, claro, também fala sobre Copa João Pessoa de futebol amador. Temos uma rodada muito movimentada nesse final de semana. A gente fala sobre mais um capítulo do Campinense na Raposa em relação à eleição da diretoria. Temos novidades e desdobramentos, tá? A gente vai falar também de espectros, porque domingo, a gente já falou agora da final, né? Domingo, o Espectros vai atrás de mais uma vaga em mais uma final de Conferência Nordeste do futebol americano, da Liga Brasileira de Futebol Americano. Domingo é um jogão, sem sombra de dúvidas, contra o Recife Mariners, a maior rivalidade, eu posso dizer assim, do Nordeste e que sai do Brasil, né, entre João Pessoa Espectros e Recife Mariners, tá? Tem novidade excelente nos Jogos Pan-Americanos, mais um paraibano medalhado já, garantido, e aí a gente só vai ver se vai ser prateada ou dourada essa medalha, tá? Hoje a gente vai saber disso. Tô falando do George no vôlei de praia. Enfim, temos muitos assuntos, também vamos falar de Unifacisa. Vamos, claro, falar do Botafogo aí e repercutir a pesquisa que o nosso querido Matheus Aquino fez ao vivo aqui no vídeo da CBF, confirmando a saída de mais 14 jogadores, o que dá no total aí 23, certo? 23 já deram adeus ao Belo no masculino, e o que significa que só temos um exército de um homem só, por enquanto, o Pipico, único já renovado aí no Botafogo, né? A gente vai falar também sobre isso, eu quero sua opinião, claro. Já vou dar uma boa tarde pro meu amigo Matheus Aquino, o menino prodígio, boa tarde.
Oi, Ju, muito boa tarde para você, para Marquinhos e para todos que estão nos acompanhando, especialmente minha amiga Vitória também, que está nos ouvindo lá no Geisel. Olha, Ju, fim de semana chegou, né? Coisa boa, graças a Deus, né? Semana árdua de muito trabalho, mas vamos lá falar muito de esporte, especialmente do paraibano feminino.
Vai ter folga esse final de semana?
Negativo, tô amanhã trabalhando.
Somos dois, então.
Positivo, estaremos
positivo.
Juntos.
Positivo.
E vamos falar do paraibano feminino, que chegou na sua reta mais que decisiva, a finalíssima, com dois grandes times, com certeza.
É isso, 2:11, se bora trazer o destaque do dia e começar a nossa resenha.
Destaques do dia.
Duas e doze, o nosso destaque não poderia ser outro, até porque ontem tivemos a outra semifinal do Paraibano Feminino, lembrando que este ano tivemos um campeonato bem mais curto, com semifinais de jogo único, vai ser também assim na final do Paraibano Feminino, tá? E ontem o VF4 bateu o Botafogo, as Belas do Belo, por 2-1, e avançou para a decisão da competição, que vai ser contra o Misto. Ontem a gente até recebeu aqui no estúdio o presidente do Misto, foi o primeiro finalista, né, conhecido para o estadual, para a final do estadual feminino. E hoje nós vamos conversar com o técnico do VF4, nosso já é parceiro aqui da gente. Sempre que a gente fala de futebol feminino, a gente conta aí com a disposição do Guilherme Paiva. Ontem a partida aconteceu no CT do VF4, porque a melhor campanha da competição foi das Panteras, né? E tivemos dois gols da Tita, novamente aí uma das artilheiras também da competição. Ela marcou no primeiro tempo, o VF4 foi pro intervalo com a vantagem de 2 gols, e nos acréscimos já do segundo tempo, o Botafogo conseguiu diminuir com a Maiara, mas não deu tempo para reverter o placar, levar para os pênaltis, nem nada. VF4 na cabeça mais uma vez. Eu já quero agradecer, Guilherme, pela sua disposição em conversar com a gente aqui no CBN Esporte Clube, e que você já começasse falando a respeito do jogo de ontem, porque foi um jogo bastante, apesar do domínio nas criações, nas oportunidades, o sistema defensivo das Belas conseguiu dar uma segurada em várias oportunidades que o VF4 teve, e foi um ótimo jogo, né? Eu diria, ontem eu assisti também pela transmissão do Jornal da Paraíba. Queria que você falasse do que vocês viveram ontem, né? Se foi um jogo esperado, se de alguma forma surpreendeu, enfim. Boa tarde e muito obrigada pela participação, viu?
Boa tarde. O jogo foi... Foi um jogo assim, a gente... Né, como a gente já... Esses jogos, né? VF4, Botafogo, Misto... Não são equipes que estão sempre se enfrentando aí nas cabeças, né, do Campeonato Paraibano. Então a gente já conhece bem as equipes, né? Assim como os adversários conhecem a equipe do VF4, a gente também conhece bem a forma de jogar, né, de cada treinador e as atletas também. A gente tem um jogo, né, bem propositivo, né, como você falou, a gente ali teve as melhores ações do jogo, né, teve sempre a bola, buscou o gol sempre, né, o tempo inteiro, mas Botafogo conseguiu truncar o jogo ali, conseguiu atrapalhar um pouquinho a nossa vida ali. A gente conseguiu os dois gols, né, no primeiro tempo. No segundo tempo a gente ficou ali sempre com a bola, tentando ampliar a vantagem, mas não conseguiu, e no final do jogo a gente tomou aquele susto, né? Levou o gol ali, graças a Deus que já foi no finalzinho, já aos 49 do segundo tempo, então não deu tempo para o Botafogo fazer mais muita coisa. E a gente conseguiu sair com essa vitória, e aí em busca da final agora, em busca do título, né? Nessa grande final.
Oi, Guilherme, muito boa tarde, prazer, aqui é Matheus. Guilherme, eu queria saber o seguinte, né, vocês mais uma vez na final do Paraibano, em busca do tri, não é isso? E encaram um Misto que vem fazendo um grande 2023. Primeiramente, aquela pergunta mais clichê do jornalismo, né, qual a expectativa? E acima de tudo, quando se fala da questão tática, onde é que vocês acham que deve ter uma preocupação maior? É no meio, é na defesa, é definir primeiro? Como é que você já tem armado o esquema tático da equipe para essa grande decisão?
A equipe do Misto tem, como você falou, né, tem feito um ano muito bom. Foi nosso adversário, né, nosso primeiro adversário no Campeonato Brasileiro esse ano. Foi a primeira vez, né, que o Misto chegou ao Campeonato Brasileiro. Eu já fui treinador do Misto também. Eu, em 2020, né, iniciei futebol feminino lá no Misto. E assim, é uma equipe que vem só evoluindo. Foi esse ano, foi a equipe que mais investiu no futebol feminino, né? Realmente com investimento forte, treinou, trabalhou o ano inteiro, desde o Brasileiro elas não pararam. E assim, é uma equipe muito perigosa. Tem um principalmente o ataque ali, muito bom, muito forte, né? Tem a artilheira do Campeonato Tamara com acho que 12 gols, se eu não me engano. Eu já trabalhei com ela também. Foi eu que trouxe Tamara para o futebol paraibano, né, em 2019, pelo Autosport. Ela foi campeã paraibana comigo. E eu conheço bem, sei o poderio, né, ofensivo que ela tem. E assim como outros lá, joga ali com três atacantes muito boas. Né. Então, o time hoje é equilibrado, que promete dar muito trabalho. Mas o F4 também não chegou, né, nessa, por acaso, nessa final, né? E vamos aí com força buscar esse nosso terceiro título aí, se Deus quiser.
Guilherme, falando já sobre o Brasileiro, você mencionou aí o duelo, né? Primeiro que vocês vão reviver a mesma final do Paraibano do ano passado, aliás, desse ano, né, de 2022, do ano passado, porque sempre no final do ano a gente fica confuso na cabeça, mas enfim... e além disso, vocês disputaram com o misto, né? Como é uma competição regionalizada, acaba que as equipes que são do mesmo estado se enfrentando na Série A3, né? Vocês começaram já conseguindo a vaga para avançar na competição em cima do misto, mas foi também um placar bastante apertado, foi 2-1 no primeiro jogo e no jogo da volta ficou no empate em 1-1. E eu até perguntei ontem pro Marconi se não poderia ser aí uma possibilidade de revanche e tal, além da final do Campeonato Paraibano, também em relação à Série A3. Mas já pensando na Série A3, em que o misto também deve estar, vocês conseguiram ir para a Série A2 no ano passado, aliás, nesse ano, né? Conseguiram avançar, um acesso também bastante surpreendente, sob o ponto de vista de um time tão novo, já conseguir tantos títulos e tantos passos importantes no futebol feminino. Enquanto vocês subiram para a A2, a gente viu o Botafogo, que está há anos aí no futebol feminino paraibano, sendo rebaixado, né, para a Série A3. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Campeonato Brasileiro em si e as dificuldades que essa disputa nacional apresenta quando você tem um paraibano tão curto, né? E com tão poucas equipes, com jogos únicos basicamente, né? Principalmente a semifinal. Esse tipo de campeonato e o que vocês estão vivendo agora consegue preparar a equipe de vocês para enfrentar um Campeonato Brasileiro, por exemplo, em que outras equipes conseguem ter campeonatos mais competitivos, com mais jogos e mais equipes participando?
Assim, a gente tinha uma expectativa muito grande, né, sobre esse Campeonato Paraibano. A gente começou na primeira reunião no arbitral com 13 equipes, né? Então a gente tinha a expectativa de fazer o maior Campeonato Paraibano, né, de todos os tempos. E aí fizemos o mínimo, né, que são 6 equipes. E assim, para quem chega na final, apenas 4 jogos. Então é chato, né? Assim, a gente tinha essa expectativa, né, do campeonato muito bom. E não é legal, porque assim, já tem tão pouco, né, o calendário de futebol feminino. A gente tá falando de um time que é o maior entre feminino e masculino, né? Que é o F4, no sentido de ser o único na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas, né, ter ali 4 jogos para disputar no estadual. E vamos lá para, pelo menos, a primeira fase, 7 jogos no Brasileiro. É muito pouco. A gente precisa de mais calendário, a gente precisa de mais jogos dentro do futebol feminino. As meninas precisam estar jogando. Porque se a gente não tá jogando, a gente não tem condição de manter a equipe, né? Então, fica as minhas de férias aí durante tanto tempo. E aí é complicado, né? Elas precisam trabalhar, precisam, né? De um modo secular, não no futebol. Isso não é bom, né? Já que a gente quer a profissionalização do futebol feminino, então elas precisam estar jogando, para estar recebendo, para estar E o clube só consegue manter isso se tiver jogo. Não dá pra manter só treinando. É, tanto que agora a gente até participou, fez uma parceria aí, vai jogar até o campeonato de bairro agora aqui de João Pessoa. Você até falou que vai falar sobre isso também hoje. Né? Eu entrei pelo bairro do Brisamar e a gente vai. Que é justamente pra ter um pouco mais de calendário, pra ter um pouco mais de jogos. Né? E é um apelo que fica aí pra que isso aconteça. Né?
Guilherme, eu queria saber de ti o seguinte, né? Foi uma pergunta que nós fizemos ontem ao Marconi. A questão das dificuldades, né? Esse ano a gente viu um paraibano feminino, não é a palavra certa, mas um pouquinho mais largado do que o do ano passado, né? E, de certa forma, pensando um pouquinho no lado mais individualista da coisa, isso foi mais fácil para o VF4, foi um caminho mais fácil? Ou, de um modo geral, já pensando mais, claro, no coletivo, o quanto que vocês viram o Campeonato Paraibano desse ano sendo mais negativo, né? Portanto, os clubes terem desistido da competição.
Não, assim, eu não vou dizer que não é mais fácil, porque assim, as equipes que realmente, né, dão trabalho, vamos dizer assim, elas vão estar lá sempre. Né, esse excedente, essas equipes que desistiram, né, eram equipes que entram, perdão a palavra, para levar sacola, né? É, não são equipes que vão dar trabalho, porque equipes que se montam para o campeonato só, né, é diferente de equipes que estão, né, trabalhando lá, como o Micho vai para a final agora, né, que trabalhou o ano inteiro, tá? Então, né, realmente, por isso que vem esses placares aí até tão elásticos.
Guilherme, a gente já, para entrar finalizando aí a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco sobre o assédio das jogadoras, né? Você tem no seu time a Lumeirelles, tem também a Bárbara, que joga aí no VF4, desde inclusive da Série A3. São jogadoras que se destacam, né? E outras, inclusive, dentro do VF4. Na A3 vocês chegaram a ter também a Moretti. Como é que fica o assédio em torno dessas jogadoras que vocês conseguem trazer para o time, que vocês conseguem fazer com que se destaquem no estadual, que marquem muitos gols? Como segurar essas jogadoras no VF4 em relação ao assédio até de times de outros estados?
Na verdade, assim, isso é uma prática de futebol, né? Não tem. E assim, a gente também nem tem essa intenção. Né? Porque assim, eu acho que quando a gente, pelo contrário, o VF4 é um clube formador, e quando a gente revela atletas, né, para tantas equipes, a Tita ontem fez 2 gols, né, ela levou a gente para a final, ela tem apenas 18 anos, então assim, e Tita chegou a mim, uma pessoa ligou para mim e disse, ó, tem um atleta aqui muito bom, quero mandar para ir. Então assim, quando as meninas saem, né, como a gente tem os jogadores, né, jogando Champions League, temos 2 jogadores que jogaram o Campeonato Paraibano no ano passado com a gente, e assim, jogaram Champions League, né, a Thalita, a zagueira, a Josi, atacante, e entre muitas outras, né, essa semana a Letícia jogando pelo Inter, né, fez gol na Libertadores. E chegou aqui e até hoje, né, foi a maior artilheira do Campeonato Paraibano de uma edição. Ela fez 27 gols. Ela tinha
sim, jogou demais. Jogou demais aqui a Letícia no Campeonato Paraibano, inclusive na A3 também.
Então, isso. Jogou também Campeonato Paraibano. Jogou pelo esporte com a gente aqui, né? Então, então isso é bom pra gente, porque assim, a gente perde na ponta de cima, vamos dizer assim. Mas a gente ganha muito na ponta de baixo, porque quando a gente revela, quando atletas vêm aqui, né, fruto do nosso trabalho, né, chega e desponta no futebol, é uma equipe que começa a ser visada pelas atletas que estão começando, né? Ó, eu quero ir para ali, eu quero estar ali, porque eu sei que ali é um clube que revela, é um clube que, né? E a gente, assim, é contrário, né, de outras pessoas, né, que passaram aqui no futebol paraibano, a gente fica feliz com isso. Pelo contrário, a gente trabalha isso, a gente conversa com as pessoas, conversa com empresários, conversa com clubes, para que elas vão mesmo, né, para que elas possam seguir a carreira dela. A gente sabe da grandeza do VF4, mas sabe que o VF4 também é uma equipe pequena, assim, nova, e que está crescendo. A gente quer crescer ao ponto de que esses atletas não queiram sair, não, que elas e vejam o VF4 como final, né? Não, aqui, cheguei aqui, então tá ótimo para mim. Mas a gente sabe que hoje não é isso. A gente é uma passagem. E aí, para uma grande carreira de um atleta no futebol feminino. E aí, hoje a gente veste essa camisa, a gente se intitula assim, com muita felicidade. Vamos lá, venham para cá, trabalhem, a gente vai dar condição de trabalho muito boa para que elas possam despontar e para clubes maiores que a gente ainda.
2h27, a gente está conversando com o Guilherme Paiva, que é técnico do VF4, atual bicampeão paraibano, está indo aí em busca do seu terceiro título estadual. Um time também que em tão pouco tempo de existência já está na Série A2, conseguiu subir esse ano na disputa da Série A3 do Campeonato Brasileiro. Guilherme, eu te desejo muita sorte segunda-feira na disputa do título, de mais um título paraibano, e agradeço demais a sua disposição em falar aqui com a gente, tá bom?
Valeu, valeu. Estamos sempre juntos aí, sempre que precisar, a gente vai estar sempre à disposição aí, e obrigado pelas felicitações. Deus quiser, vamos em busca de mais um título aí na segunda-feira.
Valeu, 2h28, a gente terminou agora a nossa entrevista com o Guilherme Paiva, e eu já tenho muitas participações aqui, inclusive falando a respeito do futebol paraibano feminino, com algumas opiniões até bastante polêmicas, viu, Mateuzinho? Oi. Vou trazer aqui o Michel Davis, está dizendo o seguinte: eu nem achava que precisava desse jogo. Jamais um time que fez 24 gols em 2 jogos iria perder a vaga para as Peladeiras do Belo. A tendência é que em 2025 o Belo fique sem calendário no feminino, enquanto o VF4 continuará sendo campeão até a consumação dos séculos. Tá?
Eu acho isso muito interessante.
O Michel Davis.
Viu, Ju? Porque é o seguinte, o Botafogo eliminou a base. Eu não conheço assim, um clube que tenta almejar coisas altas no futebol, minar as categorias de base. Ele está minando o futebol feminino, queira ou não.
Sim.
Porque o Botafogo é o grande nome do futebol feminino do estado.
Sim.
E está começando a virar poeirinha.
Já há alguns anos, né?
Está começando a virar uma poeirinha.
Vem tendo cada vez menos investimento.
Exatamente. E os dois, categorias de base e futebol feminino, é o quê? Reflexo do futebol profissional masculino.
Sim.
É? Então o Botafogo ele precisa urgentemente, o que você diz muito, o que eu digo muito, se profissionalizar e abrir os olhos, senão ele vai começar a esfarelar.
É, porque assim, para quem critica, né, os investimentos em futebol feminino, uma parte aí, né, dizia que a falta de investimentos para contratação de atletas, a gente lembra que o Botafogo disputou todo o campeonato A2, a Série A2, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro Feminino, com o time sub-20, tá, minha gente? Uhum. Então, as meninas do sub-20 disputavam o Brasileiro sub-20 e também a Série A2. Não houve contratação visando a Série A2, que é a segunda divisão, é tipo a Série B, tá, do feminino. Não houve. E aí havia uma justificativa de que poderia ser uma estratégia de não vamos fortalecer o feminino, vamos aqui focar tudo no masculino, porque esse é o ano. Isso. Esse é o ano do acesso, vai dar certo. E aí, o que foi que a gente viu? É o famoso nem mel, nem bagaço.
Perfeito.
Né? Porque no masculino, chegou no quadrangular como chegou já várias vezes e, mais uma vez, não obteve o sucesso do acesso. E, em contrapartida, vê o seu futebol feminino, que é uma das grandes forças do Botafogo, também degringolar, né? Vem aí o Repórter CBN, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, a gente também vai falar sobre Copa João Pessoa de Futebol Amador e muito mais além da sua participação, claro, então não me abandona, tá bom? 2h37, de volta aqui com o nosso segundo tempo do CBN Esporte Clube. Mateuzinho, antes de eu seguir aqui trazendo mais participações, enfim, as outras informações aqui do programa, o Samuel mandou o seguinte pra mim. Ju, na escuta, com S de Samuel na escuta.
Ah,
adorei, Samuel. Não é S de socorro, nem S de só chego segunda-feira, é S de Samuel na escuta.
Samuel é o nome do meu afilhado.
É isso.
Positivo.
Um abraço para Samuel, que tá nos escutando.
Tá não, desse tamanhozinho.
E pro afilhado do nosso querido Matheus Aquino, boa, tá bom? Valeu, Samuel, um abraço para você. Obrigada demais aí pela participação de sempre, tá bom? É, o Mateuzinho falava aqui nos bastidores, né? Ele me chamou a atenção para algo e eu acho importante aqui tratar desse assunto com vocês também. Ontem e hoje, ontem eu conversei com o Marcone Silva, a gente trouxe aqui o presidente do Misto, da equipe feminina do Misto, né, que está disputando a final do Paraibano, e hoje falamos com o Guilherme Paiva, que é o técnico vitorioso, técnico do VF4, que também é uma equipe feminina, né? E aí, para ambos, eu falei a respeito do assédio das meninas, dos destaques das equipes, né? Perguntei o que eles fariam ou faziam para evitar esse assédio ou controlar esse assédio para que as meninas permanecessem no time. E o assédio que eu estava falando é o assédio dos empresários, né, em relação a levar as meninas para outras equipes, né? É o mesmo assédio que os jogadores das equipes masculinas sofrem nessa tentativa de mercado, né, de levar para outra equipe, enfim. É sobre esse assédio que eu estava falando, porque a gente sabe que, infelizmente, no futebol feminino, além desse assédio de mercado, né, tem um outro assédio que é, óbvio, o pior e o que deve ser combatido, sem sombra de dúvidas, o tempo todo, que é o assédio de gênero, né? O assédio sexual, o assédio moral, né? Que todas essas meninas, todas, não posso dizer isso, né? Porque, enfim, não sei o que acontece em todos os lugares, mas a grande maioria ainda sofrem e tem que lidar com isso também no futebol. Então, só para explicar, tá bom? Mateuzinho me chamou a atenção para explicar a você aí, ouvinte, que eu estava falando a respeito do assédio do mercado, né? De pegar uma jogadora que está se destacando aqui no futebol paraibano e, de repente, levá-la para outro clube, né? E, óbvio, com negociação, transferência, valores, enfim, tá? É sobre isso que a gente estava falando, só para deixar tudo bem claro, tá bom? O David Augusto disse o seguinte: em um jogo desnecessário, já que o Belo optou por não investir no futebol feminino. As Panteras atropelaram, fragílimo o time do Belo. Não há perspectivas de melhoras para o Belo, porém as Panteras só não continuará sendo campeão ano após ano se por algum motivo deixar de disputar a competição. Tá aqui a opinião do David Augusto, tá? David, a gente lembra que o Botafogo também ganhava tudo, tá? Botafogo foi 6 vezes campeão paraibano até que virou a página e encontrou um VF4. Isso. Então a gente até espera que mais times cheguem e que as hegemonias elas não durem tantos anos, né? Porque isso é bom para o nosso futebol, né? É bom para que mais equipes mudem aí, troquem o protagonismo, né, revezem o protagonismo dentro do futebol paraibano. Isso é bom para a modalidade, né, e eu espero que, quem sabe, daqui a uns anos, o próprio Botafogo volte a ter essa hegemonia, ou um outro time apareça, ou o Misto consiga encorpar ainda mais o seu elenco e fincar os pés de vez aí como um campeão paraibano, já que beliscou, bateu na trave já por 2 anos. Enfim, eu espero de verdade que mais equipes invistam no futebol feminino. E a gente tem que parar de uma vez por todas com essa história de mas futebol feminino não dá retorno. Não dá retorno se você não investir. Nada que você não invista dá retorno, né? E a gente tem que começar a mudar essa visão limitada, né, da modalidade, para que ela, enfim, evolua, né, minha gente? Tá aí o Corinthians, a grande referência nacional, né, que investiu no futebol feminino e hoje é hegemônico, não só no nosso país, mas na América Latina, né, campeão aí, tetracampeão da Libertadores, né? Então, assim, investimento, isso é investimento, é você tratar com respeito, né, as equipes femininas, e eu espero de verdade que aqui o nosso futebol, inclusive, faço um apelo aqui aos times de camisa, que assim como o Botafogo, que tenham equipes femininas, Souza, Nacional, 13, Campinense, né, que tenham equipes femininas, perfeito, né? Que disputem o estadual, certo? Tá aí VF4 tendo que usar a Copa João Pessoa de Futebol Amador para dar mais bagagem para as meninas, para não ficar só em quatro jogos, né? E para poder enfrentar as adversárias que vão ter na segundona do brasileiro com um pouco mais de condições, de competitividade, né? De volume de jogo, enfim. Fica aí o apelo, tá bom? Obrigada por vocês, inclusive, ouvirem meus desabafos aqui em relação ao futebol feminino, que é uma... Inclusive, amanhã teremos um amistoso da Seleção Brasileira. Estou aqui com a minha camisa da Seleção Brasileira Feminina. Com a nossa querida lateral esquerda, número 6, Tamires. Crack, amanhã, em campo, a nossa Seleção Brasileira Feminina. E aí eu vou te contar que eu tenho um orgulho danado de torcer, não vou mentir, tá? Deixa eu trazer aqui informações sobre a Copa João Pessoa de Futebol Amador. Ontem, o 13 de maio, entrou em campo diante da equipe do Manaíra. E mais uma partida que foi para os pênaltis, tá, minha gente? 0-0 no tempo regulamentar lá no Tomazão. E aí, depois, nas cobranças das penalidades, quem levou a melhor foi o time de Manaíra, tá? 5-4 na cobrança dos pênaltis. E a gente hoje tem rodada dupla na Copa João Pessoa de Futebol Amador, Mandacaru e Bela Vista às 7 horas no Tomazão e Castelo Branco 1 contra Funcionários 1 no Wilson também às 7 horas. E aí você escolhe a galera que você quer torcer e vai lá pro campo, tá bom? Vai lá pro estádio. No domingo também tem rodada do masculino, às 8 da matina, Santa Bárbara encara Nova República, no Tomazão. E aí você já fica lá, já leva o seu cooler, tal, com a sua seu refrigerante, a sua cervejinha gelada, enfim, o picolé para a criançada. Já fica por lá, porque às 10 horas tem Mussuré e Engenho Velho também no Tomazão, pela Copa João Pessoa de Futebol Amador, tá bom? Vou começar a trazer aqui a sua participação pelos áudios. Eu tenho um áudio excelente aqui que a gente vai finalmente conhecer o amigo Melão.
Aê!
Juliana, minha amiguinha, eu sou fã de você. Torcer pro Belo em 2024 fazer um bom time. E já eu tô encaixado na vaquejada, hein, meu amigo Beto?
Tá aí o amigo Melão. Amigo Melão do nosso querido ouvinte Beto, que sempre manda aqui participação pra gente. Valeu, Melão. Um abraço pra vocês dois aí. Obrigada pela audiência de sempre, tá? Agora eu vou endoidar o nosso operador. Vou trazer aqui o áudio, nosso Ele primeiro gosta. Áudio do Aderson Machado.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube. Com um Belo parado, sem rumo nem prumo, me resta torcer pelo futebol nordestino. Mesmo sendo alvirrubro, vou torcer para que o Sport Clube Recife acenda a Série A do Campeonato Brasileiro. É isso aí, amigos. Um abraço a todos.
2h46, seu Adesso, o senhor causou uma comoção aqui no estúdio. Nosso amigo Marquinhos ficou emocionado com a sua participação.
Falando daquele, tá, que não é o campeão de 87.
Ai, meu Deus, sem polêmicas, Matheus Aquino, sem polêmicas.
E sabe o que é o positivo disso? É porque, assim, eu tô aqui no microfone, eu posso falar, Marquinhos fica ali, coitado, só gesticulando.
Ai, ai, meu, tá bom, menino, sem polêmica, sem polêmica. Wellington Silva aqui comigo também, boa tarde, galera do CBN Esporte Clube, junto e misturado, Wellington Silva aqui comigo, Gutenberg, boa tarde, nosso correspondente lá de Manaus. Acompanho com tristeza essa situação por aqui, os noticiários do futebol feminino do Campeonato Paraibano. O que está havendo é desleixo mesmo, falta de comprometimento e profissionalismo com a modalidade. Cadê os empresários para dar suporte financeiro? Vejo um desinteresse total na modalidade. Lamentável o que está acontecendo, elas não merecem passar por isso. Abraço a essa equipe 10, Gutenberg, residente lá em Manaus, Amazonas. Concordo em gênero, número com o senhor, viu, seu Gutenberg? Um abraço para você e para todo mundo de Manaus. Vou trazer aqui informação do Campinense, porque tivemos mais uma reviravolta. Aliás, é um desdobramento, tá, da eleição, do processo eleitoral. Vocês lembram que o Lene Correia, que foi o segundo candidato mais votado, né? Quem ganhou as eleições foi o Rômulo Leal, da oposição. E aí o Lênin entrou com uma ação na justiça porque 19 sócios que estariam aptos para votar teriam sido impedidos de fazer, de exercer esse direito, né? E por isso ele entrou na justiça. Temos informações a respeito do que a justiça decidiu e quem vai trazer para a gente é o nosso querido Gabriel Ábido.
Muito boa tarde para você, amigo ouvinte e torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Bom, as eleições do Campinense ganharam mais um capítulo, mas talvez tenha sido o capítulo final. A justiça indeferiu o requerimento aberto pelo Lênin Correia, o candidato que ficou na segunda colocação no pleito. Ele abriu um requerimento alegando que 19 sócios que teoricamente estariam aptos a votar, porque estariam em dia com o Campinense, foram barrados, foram bloqueados de entrar na lista final do colégio eleitoral das pessoas que tinham direito a exercer o voto lá no Campinense. A justiça indeferiu esse requerimento. Acontece que, como o requerimento foi aberto antes da eleição acontecer, o resultado das eleições não consta nos autos do requerimento. Dessa forma, a juíza da primeira vara civil aqui de Campina Grande, a Ritaura Rodrigues Santana, entendeu que não tinha como prever que os 19 sócios fariam diferença, alterariam o resultado da votação. No entanto, a defesa do Lênin vai entrar com os embargos, vai recorrer da decisão, porque, de acordo com eles, independente de para quem fossem os votos e se mudaria ou não o resultado final das eleições, os 19 sócios deveriam ter tido o direito ao voto. Então, a defesa do Lênin ainda vai recorrer dessa decisão. É capaz que aconteça um ou outro novo capítulo, mas, por enquanto, o requerimento está indeferido. O Rômulo Leal segue eleito presidente da Raposa, inclusive tomando posse no próximo dia 1º, na próxima quarta-feira. O Rômulo vai, por fim, ser empossado oficialmente como novo presidente do Campinense Clube. Com informações do Campinense, Gabriel Abdon para o CBN Esporte Clube.
2h50, valeu, Gabriel, pelas informações aí na Toca da Raposa. Mandar um abraço aqui para o nosso querido Josivaldo, que está aqui com a gente também, dizendo que tem uma bela tarde. Um abraço para você, Josivaldo. O Luiz Cláudio também está dizendo sextou com a CBN. Boa tarde. Valeu, Luiz Cláudio. Um abraço para você também. O Roger de Mandacaru está dizendo boa tarde a todos da bancada e que tenha um ótimo fim de semana para todos vocês. Deus continue abençoando. Amém, viu, Roger? Amém. Um abraço para você também aí, todo mundo de Mandacaru. Lúcio Castanha também aqui dizendo boa tarde a todos. Essa diretoria do Botafogo é diretoria de Série D. Botafogo não vai conseguir nada ano que vem. São amadores. A gente vai para o intervalo comercial. Na volta, claro, tem mais a sua participação aqui. Muito mais informação. Não sai daí, tá bom? 2h54, voltando aqui com o nosso último bloco. Tenho muita gente para atender, então vou ser bem breve aqui nas informações. Em relação aos Jogos Pan-Americanos, atenção, você que acompanha aqui o vôlei de praia, hoje teremos George, o parceiro André Estenho, capixaba André Estenho, George é aqui de Campina Grande, paraibano, vai estar disputando a medalha de ouro hoje, tá, minha gente? 19h teremos o George e o parceiro André disputando aí a tão sonhada medalha de ouro contra os cubanos, tá? O time de Cuba, às 19h, horário local aqui de Brasília, certo? Horário de Brasília, aliás. Venceram as semifinais ontem, tá? Em cima dos chilenos, por 2-0, e hoje vão disputar o ouro nos Jogos Pan-Americanos. Lembrando que é a primeira vez que o George disputa os Jogos Pan-Americanos, tá? Tá rolando essa edição tá rolando lá em Santiago do Chile, e claro, a gente já fica aqui na torcida. Momento importante também final de semana para o Espectros, que vai enfrentar o Recife Mariners no próximo domingo, dia 29, às 14h, na Arena Pernambuco, tá? Num senhor estádio, teremos a semifinal da Conferência Nordeste da Liga Brasil de Futebol Americano. E lembrando que João Pessoa Espectros e Recife Mariners já se enfrentaram na primeira fase da competição. Lá na Arena Pernambuco também, e foi 24-23 para o Recife Mariners. Então a gente fica esperando aí na expectativa de uma revanche e para que o Spectros mais uma vez consiga estar numa final da Conferência Nordeste, tá? E óbvio, se conseguir entrar, passar pelo Recife Mariners, vai enfrentar ou o Fortaleza Tritões do Ceará ou os Baianos do Cavalaria 2 de Julho, tá bom? Então a gente já fica aí na expectativa. Você que quiser ir acompanhar o Spectros, tá rolando uma caravana, tá, minha gente? Todas as informações sobre a caravana dos Spectros tá lá nas redes sociais, arroba JP Spectros. Você confere todas as informações sobre essa caravana para ir dar o apoio lá fisicamente ao João Pessoa Spectros, aos fantasmas, nessa importante partida do domingo. Voltar a trazer aqui a sua participação. O Odívio comigo, boa tarde. Hoje tem seleção do meu bairro, Castelo Branco. Exatamente, Odívio. A gente acabou de falar no segundo bloco aqui sobre a Copa João Pessoa de futebol amador. O Eduardo Prado está dizendo o seguinte: a situação do Botafogo é delicada. Formar um novo elenco do zero é complicado. Esse ano quase deu certo, quase. Mas quando dá errado, falando aí da dispensa de 23 jogadores, né, pelo BID da CBF, tá? O Renato aqui, nosso embaixador do Nacional, tá dizendo que o Canário vai apresentar seu treinador hoje à noite. Bom spoiler aí, viu, Renato? A gente vai atrás dessa informação. O Jocélio de Campinas tá aqui. Boa tarde, Juliana. Sextou para todos nós. Infelizmente, sem boas notícias pro nosso Botafogo. Bom fim de semana para todos dessa bancada maravilhosa. Espero que seja de praia para todos e todas. Eu também, viu, Jocélio? Um abraço para todo mundo aí de Campinas, que não tem praia, mas um bom final de semana, tá bom? O Muniz aqui comigo. Boa tarde, Juliana. Mais dois treinadores empregados e fora do radar do Belo. O Marquinhos Santos no América de Natal e o Dado Cavalcante na Portuguesa Carioca. Tá aqui, pois é, nada de anúncio ainda no Botafogo, tá? Nem de técnico, nem de jogador, nada, silêncio, tá? O Rodrigo Vidal tá dizendo: boa tarde, galera, vocês acham que Fausto Momente tem competência para ser executivo de futebol do Botafogo depois de 23 demissões? Rodrigo aqui do Bairro dos Estados. Bom, vai ter que formar um novo elenco, né, Rodrigo? Não tem pra onde. O que a gente sabe é que o Botafogo preferiu não manter uma base.
E só uma correção rápida, Júlio. Cuidado, assim, com demissões, que eles não foram demitidos, né? Os contratos se encerraram e rescindiram, né? No caso, assim, né? Não teve nenhum que foi contrato rompido, por exemplo.
Sim, sim.
Mas só esse detalhe. Agora, eu acho que sim. Eu acho que o Fausto tem competência, porque, pelas aquelas coisas que nós já citamos aqui, primeiro, é um profissional da área, segundo, conhece o futebol nordestino, e terceiro, conhece bem o futebol da Paraíba.
É isso, o nosso querido Cícero tá aqui. Boa tarde a todos vocês do CBN João Pessoa. Tomei um pare na cara. Segunda-feira o homem tá de volta, tá? Caco Marques de volta no CBN Esporte Clube. Boa tarde, Mateuzinho.
Beijo.
Tchau, pessoal, um bom fim de semana. Vem aí Maiara Medeiros e o CBN Cotidiano. Beijo pra todo mundo.